Agora 9 horas e 28 minutos, nós separamos esse horário aqui para tratar de um assunto bem importante. Hoje nós vamos falar da prática da caça, da pesca, e por isso está comigo aqui o comandante do Policiamento Ambiental da Lagoa Vermelha, Idelso Borsato da Costa, e também o soldado do comando aqui da Lagoa Vermelha, Pablo Diego de Oliveira, para nós falarmos de um assunto bem importante. Na verdade, hoje pautamos três práticas, né, aí de caça e pesca, que são comuns aqui na nossa região. A primeira é o javali. Agora também está surgindo uma espécie de um problema aí relacionado a um cervo que foi trazido da África por argentinos e que acabou subindo e veio parar aqui no Rio Grande do Sul, já passa a aparecer também em propriedades gaúchas. E vamos falar também hoje ainda sobre a piracema e a prática da pesca. Seja bem-vindo, comandante. Bom dia para o senhor. Obrigado pelo seu tempo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da rádio. Nós vamos dar uma breve palavra aí referente a essas situações que tu explanou ali e vamos tentar deixar o pessoal meio que orientado nesse quesito caça, pesca e documentação para caça.
Certo. Diego também, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Comandante, vamos falar primeiro do javali, porque já é uma prática bem tradicional aqui, né? Dá para a gente chamar assim a caça desse porco do mato, né, esse javaporco que a gente tem aqui na região. Nesse sentido, o problema não está relacionado só à autorização ou não para você caçar o javali aqui na região, mas principalmente a documentação e o armamento envolvido, né, nesta prática. O senhor me adiantava aqui no intervalo que houve mudança com relação a isso e hoje o Instituto do Armamento coloca aí novas regras, né, para o transporte, para a utilização dessas armas. De que maneira a gente pode começar orientando, então, os nossos ouvintes com relação, primeiro, ao armamento?
Ricardo, assim, ó, o Estatuto dos Armamentos sofreu modificações aí, tá? Com essa política aí do governo Bolsonaro, ele era um governo mais liberal para aquisição e para até mesmo o transporte de armas de fogo, e com a mudança de governo aí com o Lula, ele é um governo que está restringindo ao máximo a aquisição das armas de fogo, porque a gente tem visto. Ele está tentando desestimular o comércio de armas. Então, houve essa mudança aí no Estatuto, pelo Decreto 11.615 de 2023, o qual estabelece regras, procedimentos relativos à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios. Ele disciplina as atividades de caça, excepcional, que no caso é exótica, de caça de subsistência, que é aquelas pessoas que necessitam da caça para viver. Também regula o tiro desportivo, o colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios. Disciplina o funcionamento das entidades de tiro desportivo sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas, que é o SINARME. Então, diante disso aí, Ricardo, houveram várias mudanças aí para você adquirir armas, houve mudança na quantidade de armas que você pode adquirir.
E até na munição, né? Baixou um monte.
A munição foi restringida também no número. E nessa situação aí, as pessoas que gostam desse esporte, que é o tiro e a caça, tiveram que se adequarem em vários pontos ali. Inclusive, as armas de calibre restrito, aí, teve uma época que elas deveriam ter sido apresentadas na Polícia Federal, né, para que ali houvesse um registro novo no SINARME. Então, foi bem mais restrito. Agora, voltando essa situação aí para a caça do javali, o abate da fauna exótica. O IBAMA tinha, através de uma informação, suspendido a caça do javali. E como se sabe aí na nossa região, que é uma região bastante agrícola, essa espécie invasora aí tem gerado grandes danos, né, nas plantações. E houve uma inquietação aí desse público aí, né, dos agricultores. Diante disso aí, agora no último dia 27, o IBAMA aí começou a analisar a liberação dessa caça aí. Então no início ali, como é uma situação assim que está em fase de aperfeiçoamento, eu vejo que o IBAMA, de repente, ele não tem uma coisa ainda certa, mas ele está aprimorando a liberação. Então, no início, dia 27 ali, esses caçadores tiveram que fazer um novo cadastro junto ao CIMAF, que é o Sistema de Informações de Manejo da Fauna. Aí, nesse sistema, o caçador interessado, ele tem que entrar lá e tem que fazer a informação das propriedades onde ele vai realizar o abate do javali. Então, nesse sistema novo, ele pede que tenha o nome do proprietário, o CPF do proprietário, o número da matrícula e o número do CAR. Diante dessas informações, ele faz o cadastro através do meio eletrônico ali da plataforma do GOV, já sai autenticado, né? Já sai a assinatura do GOV daquela pessoa que está fazendo a assinatura. No início, eu pude ver ali que alguns caçadores que fizeram me relataram que conseguiam até mesmo imprimir. Uhum. Mas como é uma plataforma que está ainda em teste, agora, nos últimos dias ali, eu tenho visto que eles não estão conseguindo imprimir. Então, por que vai para análise? Aí vamos ver a situação da assinatura. Eu acho que é nesse quesito aí que eles estão restringindo um pouquinho.
Então, essa autorização não é mais automática. Tem um delay aí até que ela saia, de fato, para o caçador imprimir.
Isso. No início, que nem eu te falei, eles estavam conseguindo imprimir. Agora, deu uma segurada e eu vejo que é essa situação referente à assinatura. Porque aí, diante disso, né, o caçador ele vai estar habilitado. Toda a documentação referente a armamento, que não é o que eu estou falando agora, ela deve estar em dia, né? Uhum. As guias de transporte, tudo certinho, dentro das validades.
Certo.
Porque aí ele pode incorrer no porte, né?
São duas coisas à parte, né? Que o caçador Isso. tem que ter em mente. Primeiro, a legalidade da sua arma e do transporte dela. E depois, pedir essa autorização. Agora, Diego, o caçador ele vai poder caçar em até quantas propriedades? Caça na sua própria propriedade? Como é que funciona, né, para você indicar lá onde vai estar caçando o javali?
Isso aí vem indicado na própria autorização do proprietário. Ele pode caçar em várias propriedades. Aí vai depender da autorização dos proprietários, né? Conforme falou o comando aqui, o proprietário vai gerar uma autorização com os dados específicos que necessário nessa autorização. E com essa autorização ele poderá caçar.
Como é que acontece a fiscalização nesse caso? Vocês abordam esses caçadores na rodovia? Tem a possibilidade da Patran ir para as propriedades e fazer essa fiscalização? Geralmente, como é que é o trabalho da Patran no sentido de apurar se a caça do javali está dentro das regras?
Ricardo, no patrulhamento no interior do município, aí, quando nós nos deparamos com veículos que estão realizando a caça, a gente faz a abordagem dessas pessoas, identifica as pessoas, identifica o armamento que eles estão portando, verifica toda a situação da documentação, se ela se encontra ou não em dia, tá? Faz uma busca nos veículos, até mesmo para ver se realmente ele está realizando a caça do javali ou pode ter abatido alguma outra espécie que não é permitido, que é muito difícil acontecer, né? O cara não vai colocar tudo a perder por causa de um animal silvestre, uhum, que não é autorizado. Aí, assim, a gente tem uma documentação, uma série de documentos ali que devem ser verificados e o caçador deve portar, além da documentação da arma, das armas.
Certo. E ele pode estar carregando esse porco que ele abateu, né, nesse carro que eles estão transportando, sargento?
Desde que eles estejam com a documentação em dia e com as guias de transporte da fauna ali abatida, eles podem. Então, assim, ó, nós vamos olhar ali. Se ele deve estar portando o documento de identidade com foto, autorização para o controle da espécie exótica invasora, o certificado, declaração de permissão, que é essa que nós estamos falando aí, que ele pode caçar em várias propriedades, desde que o proprietário autorize ele a caçar. E também aquelas pessoas que estão com ele, elas devem estar vinculadas nessa declaração, entendeu? Às vezes, vamos supor, eu fiz essa declaração, eu estou autorizado a caçar na tua propriedade, mas eu levo algumas pessoas junto comigo que também são habilitadas a caçar, que devem estar os nomes deles devem estar inscritos nessa declaração.
É uma burocracia bem grande, né? A gente falando aqui, fica imaginando a papelada, né, que o cara vai ter simplesmente para ir lá e caçar o javali, que na verdade é super necessário para evitar prejuízo na propriedade, né, sargento? Essa legislação tão complicada assim não acaba dificultando até a caça e evitar até os prejuízos, né, que o agricultor vai ter?
É, na verdade, Ricardo, eu vejo que ela seria necessária, mas ela é bem exigente mesmo, né, já mesmo para restringir. essa situação e para que ela ocorra dentro de um padrão, né? E não de qualquer jeito, até mesmo porque envolve arma de fogo, né? Envolve propriedades, pessoas. Então, se ela for de qualquer maneira, também dessa forma já ocorrem acidentes, então imagine se ela fosse de outra forma.
Yeah.
Ricardo, referente a essa situação, assim, na própria plataforma do CIMAF, ele tem ali um e-mail para dúvidas, que de repente, se você quiser divulgar para o pessoal que tem a dúvida, entrar nesse e-mail e tirar as dúvidas que forem precisas. É cimaf.sede@ibama.gov.br.
Nós vamos colocar também na notícia, depois que vai para o site, aí fica mais fácil para o pessoal copiar depois o endereço de e-mail. Importante essas orientações aqui a respeito da caça do javali. Ah, no ano passado, ali no início de dezembro, a gente recebeu uma informação lá de Passo Fundo de um animal de espécie exótica, chama Axis Axis. Na verdade é um cervo, né? E aquele com a galhada grande, enfim. É um animal muito bonito, mas que não é desta região. E aí o pessoal também tinha registrado com a preocupação de que essa espécie invasora, que não é daqui, prejudicasse então as espécies que são nativas aqui da nossa região. Vamos falar também desse fato aqui, Diego, e está autorizada também a caça desse bicho aqui, porque ele já apareceu na nossa região, né?
A princípio, assim, ele é um cervo, um cervídeo chital. Esse cervo foi localizado em Passo Fundo. Ele é um animal bem esbelto, de orelhas relativamente curtas. O macho possui chifres bem desenvolvidos, que é uma característica que chama atenção, em torno de 80 centímetros, tá? Tá havendo estudos ainda, não foi liberada a caça ainda dele, tá? Então, o Ibama está estudando a possibilidade, porque até é pequena a incidência dele na região. Ele foi avistado no Parque do Espinilho, no município de Barra do Quaraí, o primeiro avistamento dele no ano de 2009, tá? E já constatou-se a presença dele em outros municípios gaúchos. Então, ele está se expandindo ainda. E o Ibama está acompanhando essa expansão, realizando estudos para ver qual a incidência dele no Rio Grande do Sul e para poder liberar essa caça ou não, né? Ele tem bastante preocupação por causa dessa expansão que ocorreu aí na Argentina, foi grande. Ele foi introduzido aí nos países mais próximos que ele foi introduzido no Brasil, foi primeiramente na Argentina e no Uruguai. E vem chegando ao Rio Grande do Sul agora, ultimamente. E foi avistado nessa nossa região agora, em Passo Fundo, no ano aí de passado, né?
O procedimento para quem viu esse animal na sua propriedade é informar a Patran, já que não pode, então, matar ele por enquanto, né?
A princípio seria informar a organização, né, a Patran, para que haja um prosseguimento aí nos estudos aí, né?
Certo. Comandante, nós temos só 4 minutos aqui para o final da entrevista e a gente tem que falar da piracema também, porque há essa prática da pesca, né, nos rios, nos grandes rios que nós temos aqui na nossa região. Hoje em dia ela está proibida. Vai liberar só no mês que vem? Qual é que é a regra hoje para quem quiser pescar nos rios?
Assim, referente à pesca, na bacia do Rio Uruguai, que é a bacia que nos rios nossos rios fazem parte da bacia do Rio Uruguai. E dentro dessa bacia existe uma normativa do Ibama, que é a 193 de 2008, que regula a pesca. Então, o pescador vai... Agora nós estamos passando pelo período da piracema, que vai de 1º de outubro até o dia 31 de janeiro. Tá? Então, durante esse período aí é bem restrito a pesca.
É o período de reprodução dos peixes esse
é
aí?
O período em que os peixes sobem os rios para a desova, né?
Uhum.
Então, ali dentro dessa situação aí, e essa normativa, ela prevê que o pescador profissional e amador, ele pode praticar a pesca embarcada ou desembarcada, utilizando linha de mão ou vara, que é o caniço, linha e anzol, limitando-se apenas a um destes petrechos por pescador, entendeu? Então, se ele vai pescar, ele pode levar uma linha de mão, ou ele pode levar um caniço e anzol, e seria mais ou menos isso ali.
Que aí pode pescar, não pode
isso,
usar
ele
rede,
ele pode pescar com esses petrechos, entendeu?
Uhum.
A quantidade de peixe que cada pescador pode tirar do rio são no máximo 5 quilos. Tá? Esses peixes têm que ser tirados inteiros, não pode ser desconfigurado, tirar limpo, tirar do cabeça, entendeu? Ele tem que ficar na forma íntegra.
É o 5 quilos bruto, né?
Isso, 5 quilos. A pesca de rede na bacia do Rio Uruguai ela é proibida em qualquer sentido aí, não é liberada, tá? Espinhel, a mesma coisa. O molinete, carretilha, que vários nos perguntam se ele pode pescar com esses petrechos, ele não pode pescar com isso aí. Entendeu? Então, ela é restrita justamente para tentar um repovoamento nesses rios aí, tá? Uhum. A pesca com embarcação, ela é permitida desde que essa embarcação não possua motor, tá? Só a remo.
E aí, em fevereiro, aí já vai estar tudo liberado, aí pode pescar...
É, a partir de 31 de fevereiro, a Piracema se encerra, né? Mas, porém, ainda há algumas restrições para a pesca, né?
Certo.
O pescador aí deve de acompanhar. Pescador profissional, ele sabe do que se trata, mas o amador às vezes tem dúvidas. Então tem que procurar aí na... Hoje está fácil, né? Entra na internet aí e vê o que está autorizado.
E vamos combinar uma nova entrevista, comandante, quando for liberado de novo para a gente tratar desse assunto aqui no rádio, trazer mais detalhes. Infelizmente agora o tempo é curto, já são 9h44, preciso encerrar a entrevista. Agradeço, Diego, aqui a tua participação. Comandante, também muito obrigado pelo seu tempo. Comandante Delcio Borsato da Costa, trazendo para a gente aqui informações importantes a respeito da caça do javali, a possibilidade de uma caça de um cervo invasor que vem de fora e está na nossa região, e também orientações quanto à piracema. 9h44, encerramos a entrevista aqui, já vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem participação das ruas.